política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil, agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Apresentação, Ney Lima. Participação, Emanuel Glicério, Manassés Simões, Igor Maciel e Inaldo Sampaio.
Ney Lima.
As atenções essa semana e a partir de agora certamente estão em Taquaritinga do Norte. Quando todos pensavam que Taquaritinga tinha uma situação definida e que atritos políticos estavam em Santa Cruz, na verdade, atrito político está lá. O vice-prefeito Lero definitivamente não faz mais parte do grupo do quadro de apoios do prefeito Evilásio. Ontem, o blog do Júnior Albuquerque divulgou com exclusividade as afirmações fortes do prefeito Evilásio com reação aos passos que estão sendo dados, fora inclusive das diretrizes do grupo, pelo vice-prefeito Lero. Nessa região é o primeiro caso de rompimento entre prefeito e vice realmente confirmado e declarado. Mas formar em Taquaritinga do Norte uma situação política diferente. Nessas eleições de 2014, o Lero e alguns vereadores que fazem parte do seu grupo de apoio devem estar fazendo um apoio trocado à candidatura de José Augusto Maia e à candidatura de Diogo Moraes. A candidatura de Armando Monteiro para governador e de Eduardo Campos para a presidência da República. Enquanto isso, o Evilásio permanece seguindo aquilo que sempre fez. E acusa o vice, evidentemente, de ter saído daquilo que havia sido combinado pelo grupo. O Lero tenta vida própria, o Evilásio resiste a isso e ontem foi o basta final. Evilásio disse que em 2016, já que Evilásio não poderá ser mais candidato, já vem de uma reeleição, ele não sabe quem vai apoiar, mas sabe quem não apoia de jeito nenhum, que é Lero, quando muita gente esperava que o vice fosse o candidato a prefeito, a sucessão na próxima eleição. Está feito o rompimento, é rompimento declarado e é o primeiro caso, volto a dizer, de rompimento de vice e prefeito dessa região.
Verdade, imparcialidade, credibilidade. Rádio Debate.
Oito horas e cinco minutos, muito bom dia cidade, bom dia toda a região. Começa agora pelas ondas da Polo, mais uma edição do programa Rádio Debate. Em pauta os bastidores do poder e da política. Durante uma hora ou mais de uma hora, um pouquinho, vamos debater vários assuntos aqui de Santa Cruz do Capibaribe. Só fazendo a correção, eu falei que foi o único caso de rompimento de prefeito e vice, mas na verdade houve um rompimento também lá na cidade de Jataúba, onde o vice-prefeito voltou aos braços do grupo de Mamão. É isso, Romenick, bom dia.
Exatamente, Ney. Né? Tá, na verdade, está ficando comum, né, por aqui. Houve logo, primeiro, esse rompimento em Jataúba, né, entre o Ludimar e o Antônio de Rock, né. Mamão abocanhando também até mais uma vereadora para a bancada, né. E agora a gente vê aí o caso que estava muito polêmico, que era o de Lero, né. Tá aí, um bom dia aí a todos os ouvintes da Polo FM. Daqui a pouquinho a gente está debatendo mais.
Emanuel Glicério, bom dia, Emanuel.
Bom dia, seu Ney Lima, bom dia, Romanique, bom dia, cidade. Essa relação de prefeito e vice é difícil de se manter,
complicado.
Viu?
Então são dois, né?
São dois, é.
Aqui pode complica. Ser que aumente, você acha que aumenta até terminar? Foi o primeiro ano, né, 2013, desses mandatos agora.
Aqui na região, eu acho que ele vai ter mais dois aqui na região.
Mais dois.
Mais dois.
Tá certo, bem próximos, né?
Bem próximos, sim.
8:06. Daqui a pouco aqui nos estúdios a presença do deputado federal José Augusto Maia. Vamos falar sobre os direcionamentos de suas emendas e as pretensões agora para o ano de 2014. Em alguns instantes estamos aguardando a presença de José Augusto aqui no estúdio. Vamos ouvir a matéria do blog do Júnior Albuquerque, lá de Pão de Açúcar, sobre essa situação de rompimento entre prefeito e vice na Dália da Serra. Vamos ouvir.
Blog do Júnior Albuquerque. Prefeito declara guerra ao vice. Evilásio diz que não apoia Lero de jeito nenhum. Em conversa com o prefeito Evilásio do PSB de Taquaritinga do Norte, ele afirmou ao blog, e não pediu segredo, que não apoiará Lero do PDT em 2016. Indignado com a situação, segundo o prefeito, Lero desvinculou um compromisso formado previamente com Bruno Araújo do PSDB, que certamente o apoiará para a majoritária. Não sei quem eu vou apoiar em 2016. Hoje eu sei quem eu não apoio. É Lero, falou o prefeito em tom firme. É inevitável, o estilo do senhor Evilásio é outro, diferente do ex-prefeito Zeca. Com essas atitudes, o prefeito se firmou como alguém que não tolera a chantagem e mostra que em seu governo, quem manda é ele. Evilásio também afirmou ao blog que Damião e Beta continuarão à frente das secretarias de obras e ação social, respectivamente, mas que Lero não tem mais nenhuma autoridade sobre essas duas pastas. Eles vão ficar à frente das pastas por entender que Pão de Açúcar merece ter representatividade e que Pão de Açúcar também é maior que eu e Lero, declarou o prefeito Evilásio. Confiante na vitória do governador Eduardo Campos para presidente, o prefeito soltou a seguinte frase: só Deus tira a vitória de Eduardo Campos para presidente da República, falou o prefeito. Para finalizar, o prefeito falou sobre os motivos de ter afastado pessoas de seu governo e lembrou: o progresso só chega com a ordem e não tolero pessoas que viviam fazendo coisas erradas em meu governo. Perdemos várias obras por incompetência de pessoas a qual nós demos a mão, disse Evilásio.
Tá aí, agora sim, Romerick, é confirmado, né, o rompimento de mais um vice-prefeito nessa região.
É, esse rompimento era esperado, agora não tão rápido, né? As apostas seriam para depois das eleições de outubro, né? Onde iriam ver os resultados das urnas e aí se confirmar o rompimento. Mas foi, o Evilásio antecipou, né? E o Evilásio viu que esse rompimento era inevitável e tentou logo antecipar. Já havia nos bastidores uma conversa que ele ia dar um prazo até abril. Abril ele iria pedir para que se definisse quem estava do lado dele e quem estava do lado de Lero. Só que muito antecipado para janeiro, né? Foi bem antecipadíssimo para janeiro. A questão é o seguinte, né? O Evilásio já disse que os secretários de Pão de Açúcar permanecerão. Contudo, o Lero não teria força dentro dessa secretaria. Até porque ele entende que Pão de Açúcar tem que ter sua representatividade. Mas uma coisa que eu vou levantar aqui é o seguinte: os três vereadores, Batata com certeza permanece com Lero. Eu não duvido que o Batata caminhe com Lero. Agora, os três vereadores do PSB que estaria dentro daquela composição de Lero, resta saber se vai continuar, né? Se esses três vereadores vão continuar, né? Porque aí vai definir muita coisa. E outra, se esses três vereadores permanecerem com Lero, outra questão. Eu não acredito que esse grupo irá permanecer com essa linha, principalmente na situação de Diogo. Eu não acredito. Entre quatro vereadores e o vice-prefeito, uma coisa é certa: um vereador e Lero vai, Batata e Lero eu acho que vai. Agora, os três vereadores eu não tenho hoje já, é minha opinião, enquanto eles não se pronunciarem, eu não tenho uma visão concreta. Mas se eles
haverá sem dúvida uma pressão.
Exatamente, até porque eles são do PSB. Agora, se eles permanecerem, eu não acredito que eles irão seguir com o Diogo. Até porque, vendo a linha de Evilásio, Evilásio não vai aceitar, na minha concepção, um Diogo subir no palanque de Lero, apoiando Diogo e Zé Augusto, né? Estadual e federal, e depois Diogo vir subir no palanque de Evilásio. A gente está percebendo a linha de Evilásio. Evilásio não vai querer dividir o seu deputado com Lero de jeito nenhum. Um palanque em Pão de Açúcar, um comício em Pão de Açúcar, Diogo subir lá, depois ir subir um engravatado de Biapina. Eu não acredito que isso venha a acontecer. Eu acho que a linha essa linha que estava se formando de apoios conjuntos, só que ao mesmo tempo separado, né? Por exemplo, Evilás iria apoiar Diogo Estadual, Lero tá com a linha de apoiar Diogo Estadual, José Augusto Maia Federal, Armando Monteiro Governador e Dilma e Eduardo Presidente. Eu acho que essa linha não vai permanecer, principalmente no caso de Diogo. Na minha concepção, eu aposto todas as minhas fichas que essa linha não permanece. Evilás não vai deixar, não vai aceitar Diogo subindo nos dois palanques em Taquaritinga. Eu tenho certeza que essa linha não permanece.
Só a questão desse rompimento lá em Taquaritinga, que já era anunciado, já era esperado, você falou que se antecipou, acho que se antecipou muito mais pelos fatos que aconteceram. Essa visita do Armando Monteiro à próxima em Taquaritinga acabou acelerando os fatos e a língua solta de Evilásio. Evilásio fala demais, né? E muitas vezes fala muita coisa que não era para falar, né? Acaba destratando aliados, acaba desrespeitando aliados. Quando ele toma um a mais, parece que ele... Aí é que ele se solta mesmo. E tudo isso em política é complicado. Você tem que ter habilidade, tem que ter jogo de cintura. E aí esse tipo de comportamento, junto com os fatos dos últimos dias, acabou acelerando esse anúncio oficial do rompimento entre o Lero e o Evilásio. Em relação a essa questão do Diogo Moraes, Romanique, lá de Taquaritinga, Diogo não pode nem sequer subir nesse palanque, porque senão ele quebra o discurso, né, que ele fez do Brejo. Por que ele desceu do palanque do Roberto Assora? Porque Zé subiu no palanque do Assora. E ele disse: onde Zé tiver, eu não subo. Então, nesse grupo aí do Lero apoia Zé Augusto e apoia Diogo Moraes, fica uma coisa até que para o Diogo difícil ele subir nesse palanque, né? E o
será que
dele do Brejo?
O deputado estadual vai rejeitar um apoio do vice-prefeito? Sabe? Vai chegar a esse ponto?
Pode ter certeza que Evilás vai fazer pressão agora.
Tem a pressão do Evilás, eu acho que vai ter a pressão dos fatos. E outra coisa, não é nem Diogo querer ou não querer, eu acho que esse próprio grupo vai acabar, né, se afastando e buscando um deputado federal, um deputado estadual, alinhado mais a Armando Monteiro, alinhado mais a José Augusto, para poder estar realmente numa linha, né, hoje de oposição ao que tem aí no governo do estado e ao que tem no governo municipal lá em Taquaritinga. Então essa eu acho que vai ser a linha para eles, vai ser muito mais interessante adotar esse novo estilo de apoio, esse novo grupo político, né? O Evilás vai tentar tocar fogo, né, nesse grupo que está se formando, vai tentar fazer o máximo para destruir, e isso às vezes pode ser que fortaleça ainda mais o Lero. Em relação aos vereadores, a pressão vai ser muito grande. Há casos em que o Evilás pode até mexer na estrutura do governo para tentar enfraquecer esses vereadores, para ver se diz: olha, quer ficar lá, fica. Agora a situação lá é complicada. Se ficar aqui, né, o bolo é maior. Né? Tudo isso tem política, tudo isso acontece nos bastidores políticos. E vai ser uma briga muito grande lá em Taquaritinga, que se antecipou muito. E até carnaval a gente vai ter muitas novidades lá na Dália da Serra. Bom, nessa história toda, né, pra Zé Augusto, que acabou ganhando lá, surge três lados em Taquaritinga hoje, três lados fortes. Né, o lado do Jânio Arruda, o lado do atual prefeito Evilásio, que deve apanhar para a eleição o Zeca, né? O Zeca deve estar aí voltando, e o Lero, né, que fecha ali em Pão de Açúcar. Bom para Zé Augusto, que ganha um lado, bom para o Lero, que se fortalece politicamente, embora tenha que ter aí uma articulação para atrair ainda mais aliados, e ruim para o Evilásio. Acho que o único perdedor nessa história toda é o Evilásio, que perde um aliado, perde vereadores e perde muito na sua articulação política.
Eu acho que na caladinha o único vencedor que está tendo por enquanto é Jânio Arruda, que está vendo o seu principal adversário se desmanchando, né? Está vendo o grupo adversário,
mas não cresce. Ele está lá, ele vê os outros diminuindo, mas ele não sai do canto, ele não cresce, né? O Jânio não consegue. Ele já foi prefeito durante 4 vezes, sonha em voltar à prefeitura pela 5ª vez, é um grande nome, é um político respeitado, só que ele não consegue hoje, ele chegou no teto, saturou, né? Não consegue hoje passar desse limite, sabe, Monique? Aí eu não vejo, né, tanta vantagem para o Jânio Arruda nessa história toda. Eu acho que ele não tem potencial hoje para atrair insatisfeitos que disseram: não, a gente não quer essa briga, eu não quero estar nessa briga nem de um lado nem do outro, e vou procurar uma nova opção. O Jânio não consegue atrair esses insatisfeitos. Se ele conseguir, seria interessante, mas acho difícil.
Entrevista.
De volta com o programa Rádio Debate, e nós passamos a conversar agora com o deputado federal José Augusto Maia. Deputado, bom dia.
Bom dia, a todos, bom dia aos debatedores aqui, Emanuel, a nossa jovem ali, a Márcia, né? E todos que nos escutam nesse momento, o nosso Romenick Stephens, né? Isso. Bom, e todos que nos escutam e onde chega o alcance dessa grande emissora.
Pois é, a gente conversava aqui antes do intervalo sobre a situação política lá em Taquaritinga do Norte, né? O rompimento do prefeito com vice já confirmado, dito pelo próprio Evilás, que não aceita mais esse apoio. Então, são dois prefeitos na região que romperam com seus vices. Mas na questão política lá de Taquaritinga, o senhor acha que tem algum risco para a sua candidatura de deputado federal em relação a esses atritos que estão havendo? De repente algum apoio pode recuar ou estão firmes lá?
Olha, acho que esperar um pouco é... Para mim, eu acredito que, para mim, não estou dizendo que bom ninguém romper, mas na realidade, da forma que se encontra hoje lá, e você observando que na última eleição eu não tive apoio de ninguém, sequer de um suplente. Talvez eu tive um suplente lá, parece que foi um suplente na última hora, assim. Mas na realidade, assim, a diferença entre eu e o candidato do prefeito, que era na Raiz, foi muito pequena, coisa de 250, 300 votos. Isso mostrou realmente que a minha influência junto a esses municípios aqui da região é muito grande. Claro, se eu não tinha apoios e tive quase 3 mil votos, agora com o apoio do vice-prefeito, que tive o prefeito na outra contra, né? E mais 4 vereadores, e aí cada semana eu tenho me reunido nos finais de semana com pessoas que aderem à nossa campanha. Não estou fazendo campanha lá com radicalismo, apenas mostrando que eu sou um candidato da região, e é mais fácil você poder resolver as coisas com aquele que está perto, que está sempre perto, do que aqueles que vêm de longe. E está acabando muito aquela coisa de votar pelo retrato na parede. Eu acho que a cada ano as pessoas vão mudando essa atitude e procurando votar em alguém mais próximo. E eu que tenho uma luta muito grande nessas emancipações, isso é inegável, né? Aquele distrito de Pão de Açúcar que sempre me acolheu politicamente, e agora sim na luta pelas emancipações. Se derrubarmos o veto, claro que será melhor para mim, mas se não derrubar, a história mostrou, e a minha vontade todos conhecem. Eu acho que não estou levando por esse lado do radicalismo, e sim mais essa questão de poder, de ser alguém da região, estar tão perto, conhecer os problemas e poder contribuir mais do que qualquer um deputado de fora.
Então deve ficar mantido, não é isso?
Eu acredito que eu aumento os votos.
Três vereadores que Emanuel tem dúvida, será que continua? Confirma?
Os do PSB.
Olha, até agora o que eu vi, reuniões aconteceram, que eu sei, né? Que talvez alguns deles não votariam em Armando e votariam no candidato de Eduardo, mas a condição de apoiar Zé Augusto continua firme. É o que eu tenho escutado deles e do próprio Lero, que tem coordenado esse trabalho lá em Taquaritinga do Norte.
O Evilásio e o senhor, naquela questão do CONIAP e aquela briga toda, acho que virou meio que uma questão pessoal. Chegou até vários atritos. Eu acho que o Evilásio vai fazer aí, ainda mais, por ser o seu nome, uma pressão gigantesca para atrair esses aliados. E aí, de que forma o senhor vai tentar também segurar esses novos aliados? Porque vai ter todo esse jogo político de um oferecer alguma coisa em relação a obras, ações. E o senhor também vai ter que fazer suas promessas, as suas propostas, as suas metas para Taquaritinga, para Pão de Açúcar. De que forma vai tentar segurar esses aliados?
Veja só, eu acho que a questão do novo consórcio, acho que ele vai aproximar todos, porque o primeiro consórcio não aconteceu, né? O segundo, se Deus quiser, vai acontecer, já está acontecendo, e eu vou procurar também a Vilage para que ele se integre a esse novo consórcio, porque só será bom, não é para ele, é para todo o município de Taquaritinga do Norte. Eu acho que isso talvez vai amenizar mais, né? Que eu, para que eu fazer radicalismo? Não, aconteceu aqueles problemas e eu saí saí, até porque não saí, que eu não era prefeito. Houve um distanciamento, né? E eu fiquei calado, fiquei trabalhando no novo consórcio. Volto agora, se Deus quiser, com esse consórcio que vai beneficiar muito aquele município, com a usina asfáltica, com a máquina de perfuração de poços artesianos e outras ações que esse consórcio vai fazer. E se o PROS conseguir o Ministério da Integração Nacional, que há essa grande possibilidade, eu posso ainda servir muito mais, ainda agora, né, ao município de Taquaritinga do Norte, como todos. Eu não acredito que um prefeito vá, por causa de um deputado estadual, um deputado federal, queira que o município dele perca grandes ações federais no seu município. Eu vejo por outro lado, sabe?
Deputado, você acabou abordando agora, o senhor acabou abordando agora a questão dos consórcios, né? O CONIAP, que não deu certo, que houve uma luta, como o Emanuel falou, né? Um acirramento entre o senhor e o prefeito Evilásio, onde entrou o deputado Diogo Moraes, que conseguiu tirar tirar das suas mãos o CONIAP, e que não está funcionando também. E aí o senhor vem agora com o CONIDE, não é? CONIDE, né? Um novo consórcio praticamente com a mesma estrutura.
Mesma coisa.
O que faz garantir para essas cidades que o CONIDE vai dar certo se o CONIAP não deu? O que garante à população de Santa Cruz e região que o CONIDE vai dar certo, já que o CONIAP não deu?
O CONIAP não deu, não foi culpa minha. Tudo foi como manda o figurino. Trabalhei 2 anos praticamente para que tudo desse certo, para empenhar os recursos, para aprovar o projeto. Todos os estudos econômicos que poderiam ter sido feitos, no dia 31, o calque caiu. Quando o calque cai, a culpa não é do deputado. Eu poderia até dizer, caiu, me esforcei, fiz tudo, eu vou partir para outra. Não, eu sou daquele cara insistente que vocês me conhecem. Novamente, coloquei os recursos para um outro consórcio, não para aquele, porque criou problemas naquele. Ele depois já estava com 19 prefeituras, ia prejudicar muito, e eu iniciei agora esse com apenas 2 prefeituras, não, porque não quero mais, a gente vai até pegar mais prefeituras, mas até o dia 31 passado, se eu tivesse com 6, 7, 8 prefeituras e não tivesse o cálculo, eu ia perder novamente. Então, eu me preocupei de ter mais 2 prefeituras, só 2.
Foram
mais seguras.
Quais as prefeituras?
Não, por enquanto, João Alfredo e Garanhuns. Nada porque só seria ali, não, por ser um prefeito e um prefeito muito amigos meus, se abraçaram comigo, né? E fomos até o fim para que tudo desse certo. Agora, quando tudo foi aprovado, estamos só agora no pregão para a compra das máquinas, e agora vamos colocar todos os outros prefeitos, todos, não queremos que ninguém fique de fora.
Mas aí vai entrar as outras prefeituras e essas vão permanecer, né? O caso Garanhuns e João Alfredo fiquem inseridos
Eles foi quem fizeram o contrário, né? Da outra gestão, né? Esses nos ajudaram para que tivéssemos no dia o caos, que ninguém sofresse problema nenhum, né? Não quero dizer aqui que o outro teve algum que foi propósito, mas foi muito estranho, uma coisa dentro de um mês cair tudo, né? Cair por terra, assim, ficou muito ruim, mas graças a Deus, com muita fé, a gente renovou. E eu tenho absoluta certeza que prefeito nenhum vai deixar de aceitar. São 14 máquinas que vão entrar nessa cidade aqui, nessas cidades. Um negócio assim impressionante, um programa que vai dar repercussão nacional, é o primeiro do Brasil, né? Onde vai baratear os custos para a pavimentação de até 60%. Você dizer que tem agora, não é. O deputado tal trouxe aqui para fazer 3, 4, 5 ruas asfaltadas. Esse não, é uma usina que produz 120 toneladas de asfalto por hora. Tem que ter muita rua, né? Também muitos insumos, e tem que ter muitas parcerias para que tudo, quanto mais prefeituras, quanto mais trabalha, mais funciona. Eu venho ontem de Vitória e de Santo Antão. O prefeito já soube, já mandou me chamar. Ficou encantado, cheguei até tarde ontem conversando sobre consórcio, ele interessadíssimo, né? Para ir, outras cidades estão. Qual prefeito que não quer ter uma usina asfáltica ao seu favor, né? E uma máquina de perfuração poços artesianos. Você lembra que Toninho do Pará, agora recentemente, recebeu 10 poços? Até conversando um dia com o Toninho. 10 poços, aí tem 1000 pessoas querendo. O que é que tu faz com 10? Aí tem 1000 querendo. Não, agora, diferente agora. Agora nós vamos ter uma máquina aqui na região que ela cava a cada 3 horas um poço artesiano e que pode ir uma profundidade até de 300 metros. Quer dizer, nunca foi visto ser uma máquina super potente. E assim, eu acho que vai ser uma coisa muito boa para Santa Cruz do Capibaribe, uma coisa diferente que ninguém nunca viu. e tenho certeza que as pessoas, os prefeitos, as câmaras e principalmente o povo vai ficar muito feliz e muito contente com essas ações que eu conquistei lá no governo federal.
São 14 máquinas que o senhor falou.
14 máquinas. Chegar
nessa, há uma previsão para essas máquinas chegarem?
Eu acredito que se tudo, o pregão deve começar essa semana agora, um pregão tem 30 dias para o resultado do fechamento dele, que às vezes alguma empresa questiona, né? Como é um pregão de multinacionais, que são duas multinacionais que vão participar nessa usina asfalto, que é uma coisa, não vai ter tantos problemas. E depois de 30 dias aí tem os dias da entrega, não é verdade? Vamos ver que aí mais 25 ou 30 dias de entrega. Então, vamos aí para março, abril, aproximadamente, acredito que essas máquinas deverão estar chegando aqui no nosso polo de confecções nas cidades que participarão desse consórcio.
8 horas e 33 minutos. Evidente, daqui a pouco vamos falar mais sobre as emendas de José Augusto, diretas e genéricas, os planos agora para 2014. Agora, deixa eu aproveitar a sua presença aqui, porque nós tivemos algumas participações suas e alguns embates que aconteceram durante a semana, na verdade, por telefone, né? Presencialmente no estúdio é melhor falar sobre isso. Houve a questão em torno do INSS e as afirmações de Afrânio, e no fim das contas isso gerou também um atrito com o Dimas, porque foi dito que o senhor teria de forma proporcional proposital, não aceito o projeto, interferido nele por não, segundo o que disse Dimas, não aceitar um crescimento de Afrânio por ser adversário seu. Agora, inclusive, a parte disso, o senhor falou que foi estranho no dia 31 todas as prefeituras entrarem no cálculo, dando a impressão que pode ter sido também uma ação política proposital. Existe isso na política, Zé Augusto?
Pode, às vezes. Você lembra o Moda Center Santa Cruz para ser construído? Como o grupo adversário foi contra até o final? Passeatas, movimentos, tudo. E eles sabiam que dava certo. Tenho plena certeza que todos sabiam que o Moda Center dava certo. No entanto, fizeram de tudo para o Moda Center não acontecer. E não era porque não achava que o Moda Center daria certo, não. Era porque era uma obra que ia, Zé Augusto, ia crescer muito com essa obra. Muito, politicamente, como de fato hoje eu sou deputado federal. E graças a esse Moda Center que me colocou numa posição de destaque no Brasil e até no exterior com prêmios que ganhei. Então fizeram, mas depois que aconteceu? Ah, aconteceu, agora vamos todo mundo abraçar e a tal, né? E ver que apaga o passado e vamos continuar, deixa para lá, para ver, esquece de Zé Augusto. Existem essas coisas em política. A política do quanto pior, melhor. Agora, essa eu nunca fiz na minha vida e todos sabem. Nunca. A prova é no consórcio. Se eu quisesse a política do quanto pior, melhor, quando eu fiz o consórcio, eu não teria procurado esses prefeitos aqui da região, porque todos na época da região eram adversários, né? E eu levei todos para Brasília, desenvolvemos o projeto lá junto com eles, acarriei todos os meus recursos, todos os meus esforços. No entanto, foi de água abaixo. Eu nunca fiz isso, nunca. Eu sempre fui aquela pessoa que todos me conhecem, que fiz oposição a vida inteira em Santa Cruz de Capari. Mas era aquela posição. Se eu falava que tinha falta d'água e eu fui atrás de água, me tornei até o Zé da Água, porque todos os assuntos que tem aí foi Zé Augusto. Se me falavam, eu era o Zé do lixo, porque a cidade era muito suja, e quando depois eu fui, consegui. Tudo que eu falei, se eu falei da saúde, eu fui quem mais trouxe coisas para a saúde. Então, o passado vamos deixar para lá, mas é só para voltar para dizer assim, que eu nunca fiz a política do quanto pior, melhor. E, no entanto, fizeram muito isso comigo. Mas deixa para lá. O tempo então, vai passando,
essa revelação,
bola pra frente.
Essa revelação do Dimas de que o senhor teria dado ordem para boicotar o Afrânio naquela época é mentirosa.
Não existe. Isso é uma coisa sem fundamento. Lamento até Dimas dizer isso, porque Dimas sabe que eu não sou disso. Dimas era um cara que era do outro lado. E veio para cá, foi presidente da Câmara, eu fiz a parceria com ele em calçamentos. Quantas ruas não foram calçadas? E ele tomava conta de tudo. E eu tenho muitas CDs, ou naquele tempo até fitas gravadas, Dimas me elogiando de que Zé Augusto não interfere, tem sido um prefeito que faz a parceria deixa a gente trabalhar. Isso tem muitas vezes gravadas por ele. Então, acho que ele não deveria dizer, que ele sabe, ele me conhece. Ele teve muito direito quando foi presidente da Câmara e quando foi aliado de Zé Augusto. Eu acredito que ele não pode falar do governo de Zé Augusto, não.
Ainda Dimas, para a gente encerrar, né, que teve mais um desafio do Dimas publicamente ao deputado federal José Augusto Maia, onde ele solicitou que o senhor mostrasse um documento solicitando o CIE, né? CIE, o Centro de Iniciação aos Esportes, antes dele ser anunciado pelo prefeito Edson Vieira, né? Um documento onde o senhor teria solicitado, de fato, esse centro de esporte para Santa Cruz do Capibaribe. Pois, segundo o Dimas, o senhor só teria falado no mesmo após o prefeito Edson Vieira ter anunciado essa conquista para o município de Santa Cruz do Capibaribe.
Primeiro, não poderia ser eu que anunciasse, porque é um programa federal. É um programa que vai para todo o Brasil. O importante de um deputado federal é que quando um projeto desse, que é uma magnitude tão grande e de obras tão importantes, não é o deputado não é quem diz o projeto. O projeto é do governo federal. O próprio ministério, junto com a presidente Dilma, fez um projeto para todo o Brasil, para o esporte. A influência do deputado, ele disse que é um documento, eu dizendo que foi feito.
Protocolado no ministério.
É como eu disse na ocasião da outra rede, não precisa o prefeito, quando tem um programa desse. O que é que acontece? Todo o Brasil sabe, todas as prefeituras se credenciam para conseguir o projeto. O que é que vale aí o deputado federal, de suas regiões, cada um ir lá para tentar trazer para o seu município? Para eu ir falar com o ministro, eu não preciso marcar um documento, eu vou pelo telefonema. Eu não, qualquer deputado tem toda a influência do deputado de ir direto ao ministro e falar com ele. E eu tenho uma luta dentro desse projeto. Não é para fazer, porque o projeto já é nacional. O projeto já ia para o Brasil inteiro. Agora, quais as cidades valia a força política, você mostrar condições. Foi isso que eu fiz, né? Tenho, no final de tudo, o próprio ministro, através do seu chefe de gabinete, dizendo um documento que me informando que estava atendendo ao pleito de José Augusto Maia. Quem disse isso foi o ministério. Agora eu tenho que dizer que não, que eu tenho que ir lá e tenho que mostrar um papel no dia que fui lá. Não, o deputado é essa a função. Se você observar, vocês aqui observarem, depois que eu fui deputado federal, quantas obras federais não começaram a chegar para Santa Cruz de Capibaribe, né? Podemos citar o quê? A Praça do Pé, que está aí paralisada, mas é uma obra federal, né? Você vê as casas do Jaçanã, né? As 300 e tantas, faz quanto tempo que não vinha casas populares para Santa Cruz? Depois que Zé Augusto foi deputado federal, começou a chegar, né? Nós podemos creches que vem aí, UPA, tudo isso é federal, que vem aí também a escola técnica. Observe assim, se parar um pouquinho para pensar, depois que Santa Cruz teve um deputado federal, Santa Cruz está cheio, está repleto de obras federais. E o que é que eu estou fazendo em Brasília? É isso. São obras de projetos que existem, mas a insistência do deputado ligando, indo no gabinete, querendo que a sua cidade receba, isso é a grande importância do deputado federal e é o que eu tenho feito. Não precisa que eu estar toda hora para ir para o ministro ter um ofício para depois mostrar. Não, já é a minha função, já é isso. Por exemplo, agora eu coloquei R$700 mil para a Conab. O que é os 700 mil? Para o projeto de um galpão para a Conab. Possível, já estou lutando para que Santa Cruz receba uma Conab regional, até porque tudo é sufocado por Caruaru. Isso pode acontecer. O que foi? Porque temos um deputado federal e já estamos trabalhando nisso. E tantas coisas, tudo que vocês. Recebemos 7 ônibus novos o ano passado, é a influência do deputado federal. Agora, claro, quem é executivo é quem faz, constrói, não é verdade? O deputado é a força política. Se Santa Cruz perder um deputado federal, os que hoje temos aqui, alguns podem ter colocado já emendas, mas vão colocar coisa pouca. Ou de uma vez por todas, como o da Fonte, que no final da outra eleição as emendas eram guarda-chuva ou genéricas, como que chamam, mas 10 prefeituras, na última hora, caíram as emendas, ele botou para Santa Cruz do Capibaribe. Santa Cruz ganhou, porque a emenda era genérica, ele pôde fazer isso, né? No entanto, já agora, de 5 milhões que ele botou, 4 anos depois, ele parece que só colocou R$900 mil. Ele até disse aí que é porque Edson não tinha ainda, se ele produzir, se ele faria, mas não é porque Eduardo tem muita cidade para cumprir, né? E o deputado, ele só tem o que eu tenho, R$15 milhões. Eu tenho 5 cidades para investir R$15 milhões, ele tem 30 cidades para investir R$15 milhões. É claro que o que tem menos cidade vai investir mais.
O senhor abordou aí que, assim, várias ações do governo federal estão chegando, após o senhor começar o seu mandato.
Exatamente.
E até citou assim, essas creches que estão chegando.
E que já chegaram também.
E que já chegaram. Então, essas creches que foram anunciadas pela prefeitura nos últimos dias, o senhor atribui também a sua luta lá em Brasília para que essas creches venham chegar em Santa Cruz do Capibaribe?
Mas é claro, porque quando o ministro chama para discutir um projeto desse, chama todos os deputados. Né? São os primeiros a ser chamados. Olha o programa que a presidente Dilma vai fazer. Agora é uma creche que ela é pré-pronta, como é que pode se dizer? Ela vem e é montada para ser mais rápida. Eu vi, participei, o ministro lá mostrando para todos os deputados como vai ser.
Mas, empresas que o ministro só mostrou, ou eu preciso saber exatamente onde foi predominante a sua atuação para que essa obra fosse concretizada.
Olha, é predominante quando o projeto é nacional, a presença de um deputado lá.
Se lutando pela sua região, lá,
é muito não, mais fácil do que uma, que não
a
tem.
A presença física,
física,
a interferência, física, a conversa.
Ah, claro. É isso,
a negociação.
É sempre indo telefonando, aí o ministro está em um canto, depois tem. É muito comum lá em Brasília o aniversário de um deputado que convida os ministros, além das audiências. Então você está lá, ministro, e aquele projeto tal? Não, estamos vendo, vá lá, e você vai lá de novo. Tal. Note aqui, meu chefe de gabinete está aqui, a gente vai, como é que está andando? Sempre, isso é a minha função.
Mas assim,
de todos
os deputados. O senhor quer dizer que se o senhor não estivesse lá em Brasília, essas creches não viriam para Santa Cruz?
Eu não vou dizer não viriam, aí eu seria. Não viriam. Não. Agora, tendo deputado, é muito claro, muito mais importante. Você tem um defensor direto em Brasília do seu município. É muito diferente você ter um deputado federal ou não. Por exemplo, vamos citar os deputados daqui. Vamos voltar aqui. O
Paulo
Sérgio
Rubens,
Guerra. Sérgio Guerra tem uma área de Limoeiro ali. Ele sempre carreou seus recursos para sua área de Limoeiro aí. Né? O Paulo
Rubens
foi mais da capital. Tudo ele coloca mais para a capital. Colocou alguma coisa para aqui agora. Vamos ver o outro. Mendocinha, a área dele sempre foi Belo Jardim. Se você for olhar o que tem de Mendocinha lá em Belo Jardim, você vai passar o dia todinho vendo de Mendoção e Mendonça. Aqui em Santa Cruz é Zé Augusto. Observe. Se no final. Agora a cidade, quando não tem o deputado federal, perde aquele guardião lá em Brasília. Aí os outros, cada um vem que leva para as suas regiões. E eu vou provar isso. Né? Vocês vão ver. É difícil agora você dizer, porque, como eu sempre digo, que uma emenda demora 3 anos, 2,5, 3 até 4 ou 5 anos para vir, a gente prova, mas as pessoas às vezes não acreditam. Essas emendas que saíram agora, que todo mundo diz, o deputado que trouxe foi o Eduardo da Fonte, são emendas que fazem 4 anos que foram empenhadas, vieram sair agora, umas uma parte no governo de Toninho, outra parte no governo de Asvira. 4 anos. Eu com apenas 3 anos, nem 3 anos direito, porque você, o primeiro ano você não, se é o primeiro ano que você coloca as emendas, e já vamos aí receber o INSS aqui com 1.450.000, né? Aí o centro de imagens que de 2.400.000, e ainda temos o quê? Dinheiro para segurança, R$1 milhão para um novo monitoramento da cidade e região, R$1 milhão. E ainda outras que ainda estão ainda em o CONIAP também com 5.600.000, calculando aqui, viu, Ney, dá mais de 11 milhões para a nossa região. Mas nunca um deputado federal colocou tanto recurso. E olha que eu perdi 7 milhões. Perdi 7 por causa dos cálculos. Mas aí me capacitei mais para não perder, fiz um trabalho bem feito. Vocês vão ver, agora é até difícil de calcular, mas vocês vão ver da importância de Zé Augusto daqui a 1 ou 2, quando tudo isso estiver chegando, porque tudo isso está empenhado, né? Quando o dinheiro é empenhado, é porque o governo federal já reservou aquele dinheiro para aquela obra. Pode demorar um pouco? Pode. Problemas nos projetos. Algumas coisas que não dá tempo para explicar aqui. Algum entrave de alguma coisa, mas que sairá. E vocês vão ver essa grande diferença de Zé Augusto por ser um filho da terra lutando lá em Brasília.
Destaque na coluna do Magno Martins de hoje. O PMDB definiu que Jarbas Vasconcelos vai sim ser candidato à reeleição. Vamos ouvir a matéria.
Coluna do Magno Martins. Jarbas, senador, esvazia Fernando. O PMDB referendou ontem o nome do senador Jarbas à reeleição, com a ressalva, em tom enfático, de que ao partido só interessa manter Jarbas no Senado. Está nas mãos do senador o seu destino, que depende muito mais dele e, a esta altura, do que mesmo da vontade de Eduardo, que lidera o processo da discussão e montagem da chapa governista. A entrada do senador PMDBista na chapa, entretanto, vai de encontro aos interesses do ex-ministro da Integração, Fernando Bezerra Coelho, já praticamente descartado como candidato a governador. Só restaria ao ex-prefeito de Petrolina abocanhar a vaga de senador. E Fernando, mesmo desapontado, já teria até o mote para sua campanha majoritária: resgatar o mandato dos Coelho no Senado, interrompido bruscamente pela morte do saudoso Nilo Coelho em 1983. A corrida para o Senado nas eleições deste ano só tem uma vaga em jogo. O que, num cenário confirmado com Jarbas na chapa, deixa para Bezerra Coelho apenas a alternativa de indicar o candidato a vice-governador.
Na linha, direto de Recife, o jornalista Magno Martins. Magno, bom dia.
Bom dia aí para os seus companheiros, inclusive o deputado Maia. Eu acho que o senador ontem tomou uma decisão inteligente, porque essa história de ficar esperando pelo tempo do governador Eduardo Campos não pode continuar ocorrendo dentro da aliança, da ampla aliança dele, né? O governador tem o tempo dele, que não é o tempo de Jarbas, que não é o tempo de Fernando, que não é o tempo de João Lira. Então, eu acho que Jarbas deu um chega para lá ontem e disse: olha, eu sou candidato a senador independente do PSD vir aceitar ele como candidato. Eu acho que ele está se inspirando naquela candidatura de Carlos Wilson, né, que ele enfrentou dois candidatos oficiais e acabou sendo eleito para o Senado.
Magno, agora o Fernando Bezerra Coelho, que seria, né, deveria ser pelo menos candidato a senador nessa história toda, abre mão de um ministério. Se ele tivesse continuado na base do governo federal, Dilma sendo reeleita, certamente ele poderia voltar para o ministério, se não poderia ser candidato com apoio de Dilma a governador aqui, ou seja, renunciou a várias possibilidades. Como é que fica agora essa relação dele com o Eduardo?
A presidente Dilma e o ex-presidente Lula convidaram o Fernando Bezerra para ele se filiar ao PT e sair candidato a governador. E Fernando, dando uma de leal ao partido e ao próprio governador, resolveu ficar no PSB e esperar o tempo do governador. Primeiro, já está descartada a sua possibilidade de disputar o governo do estado. O candidato, eu volto a repetir, é Tadeu Alencar. Segundo, a vaga para o Senado está aí em uma dificuldade agora com essa imposição de Jarbas Vasconcelos. O PMDB tem algo que o Fernando não tem a oferecer a Eduardo, que é o tempo da televisão. 5 minutos no tempo do dia eleitoral da televisão. Fernando está a reboque do governador, porque é do partido do governador. O prazo de filiação partidária já passou e ele agora vai ficar na boa vontade do governador. O que eu estou entendendo é que vai sobrar para Fernando Bezerra Coelho a indicação do vice. No caso aí, ele iria fazer a indicação do seu filho, deputado federal Fernando Bezerra Filho, para compor a chapa como vice. É só o que resta a ele agora.
Não pode ele mesmo ser candidato a vice, não?
Como?
Ele mesmo não pode ser o candidato a vice, não?
Não, porque ele foi ministro, já foi vice de Arraes, não é? Então ele não ia voltar, né? Isso para ele seria muito pouco, né? Ele prefere indicar o filho como vice e sair candidato a deputado federal. Por que ele saía candidato a federal? Porque ele sabe que seria bem votado e com a chance de lá na frente voltar a ocupar um espaço nacional, né? Ele se dá muito bem com a presidente Dilma e ele pode abrir futuramente, sei lá, uma dissidência no partido e vir ocupar novamente aí um ministério, porque não restaria outra opção para ele.
Magno, dificilmente Eduardo Campos resiste a essa imposição do PMDB, né? Deve mesmo aceitar isso. Se não aceitar, haveria a possibilidade do PMDB se coligar ou apoiar o Armando Monteiro?
Não há a menor possibilidade, porque Armando vai se aliar ao PT. O Rui Falcão, presidente nacional do PT, chega hoje ao Recife para dizer aqui ao PT estadual, em alto e bom som, que a aliança aqui é com Armando. Armando está, portanto, coligado ao PT. No plano nacional, já faz uma posição hostil, agressiva até, ao governo Dilma. Como é que ele ia agora se aliar a Armando e ao PT em Pernambuco? Isso não tem lógica. Mas alguém pode dizer, não, mas Armando é do PTB, Armando não é do PT. Ora, mas Armando está sendo bancado aqui por Dilma e Lula, que levaram ou estão levando o PT para o palanque de Armando. E Dilma e Lula não querem de jeito nenhum conversa com Jarbas. Pelo contrário, eles vão trabalhar pela não reeleição de Jarbas.
Tá certo então, Magno, grande abraço para você, até às 18 horas.
Um abraço e até lá com o nosso Frente a Frente mesmo.
9:04, esse é o jornalista Magno Martins participando conosco direto do Recife, né? E a situação aí em torno da corrida para as eleições 2014.
Pois é, uma disputa que vai ser interessante em vários cenários. Vai ser interessante ver aí Armando contratado Alencar, vai ser interessante ver o Jarbas, né, concorrendo aí mais uma vez ao Senado, né? Ainda não se tem o senador do outro lado, né? O senador de Armando ainda não se sabe, né, exatamente quem seria, né? Tem o João Paulo, que é uma possibilidade, né? Vai ter essa entrada do Lula e da Dilma na campanha, então vai ser um ano de disputas bastante acirradas aqui em Pernambuco.
Interessante vai ser a foto, né, de Jarbas e Eduardo. Deixa eu voltar a retomar a entrevista agora com o deputado federal José Augusto Maia. Deputado, antes, ainda voltando um pouco àquela questão do INSS, foi dito aqui pelo vereador Afrânio, e o senhor ficou inclusive de trazer um documento do INSS hoje, que mostrasse a emenda que o senhor colocou em 2012, ela foi empenhada, que segundo Afrânio, ele teria feito uma consulta ao INSS e teria descoberto que, na verdade, essa obra seria com recursos do próprio INSS. Inclusive, na relação das emendas de 2012, onde aparece a sua emenda de R$500 mil, ela não está como empenhada, está as demais, mas essa ela não aparece como empenhada. Já tem uma resposta sobre isso?
A resposta é porque, como eu falei aqui agora, a emenda é genérica, ela foi direto ao o Ministério. Como, por exemplo, se eu coloquei R$1 milhão para a segurança de Santa Cruz, mas veio pela SDS, quem pode informar é a SDS. No caso, eu botei no Ministério, com o Garibaldi, no Ministério, e vem direto para Santa Cruz do Cabo Baribe. Tanto é que a obra é construída, não é a prefeitura que vai construir, é o Ministério que vai construir em Santa Cruz do Cabo Baribe. Então, esse documento ele vem do Ministério. Como está tudo de recesso em Brasília, né? Meus dois assessores estão viajando, ficou para que eu trouxesse na próxima semana, que o recesso nosso vai até o dia primeiro, né?
O senhor vai apresentar um pouco mais na frente.
Claro, o senhor tem plena convicção, porque eu tenho que pedir isso aí ao ministro.
Essa
ministério.
Emenda ela foi empenhada, apesar que está lá no seu site, lá, ela não consta como empenhada. Segundo o que a Franja trouxe.
Porque não é no meu site, vai ter que estar na documentação do Ministério. Quando eu coloquei a emenda, que é aquilo que é a coisa da genérica, eu tirei do genérico e coloquei para o Ministério. Agora, botei para o Ministério endereçado a Santa Cruz do Capibaribe.
E na relação das suas emendas de 2012, todas elas aparecem como empenhadas, exceto essa. Essa não aparece esse termo
aí,
empenhado.
Quem é que vai aparecer? Vai o Ministério é que vai apresentar como empenhado, entendeu? Foi para o Ministério. Como a da segurança, por exemplo, vou trazer o documento de Recife e de Brasília também, mostrando o projeto das câmeras, da nova instalação das câmeras, um novo sistema, inclusive muito mais moderno, agora em Santa Cruz do Cabo Baribe, não só para Santa Cruz, mas para também Pão de Açúcar, São Domingos, Jataúba, Toritama, bom, essas entradas de Santa Cruz do Cabo, não só Santa Cruz será monitorado por essas aí. O projeto custou R$1.100.000. Eu botei R$1.000.000 e o governador R$100.000. Quer dizer, uma parceria governo e Estado, não é? Então foi aprovado. E você vai ver, eu vou trazer toda a documentação, ela não sai como uma emenda empenhada. Vai sair como empenhada na SDS do Estado. Então tudo isso será mostrado aqui, sem problema nenhum, vou trazer toda a documentação. Até porque eu acho que a gente devia já, esse assunto já está tão mastigado e está aprovado, eu já dei o número da emenda, recebeu o número da emenda que foi com essa de 500 mil reais, depois era para, que era metade e metade, era para ser um prédio, tem três tipos, um, dois e três, e nós ficamos com o três, que é regional, né? Aí foi para 1.400.000, praticamente quase 50% a mais o Ministério colocou, porque eu mostrei depois que Santa Cruz é uma cidade que não só ela, mas teria que atender Jataúba, Taquaritinga, Brejo, aqui a região do Polo de Confecções, então foi aumentado para uma agência regional. E já está aí, vamos concluir, vamos ter, se Deus quiser, olha, se Deus quiser, que eu convidei o ministro Garibaldi, que quer vir conhecer Santa Cruz de Caparibe, né? Assim como outros ministros que eu não quero anunciar ainda, nem estou dizendo possivelmente, que querem conhecer esse polo, porque esse polo é algo diferente, né? Aqui, que gera tantos empregos, eu tenho feito em todos os ministérios, vai haver um dia que vem, está se programando até dois ou três ministros para conhecer Santa Cruz do Caparibe e a região do polo de confecções. Então eu acho que é uma coisa, eu já vi, olha, já foi provado aqui, o Paulo botou a emenda, depois perdeu a emenda, abandonou, depois eu vim e coloquei a emenda, não tem mais o que ver, isso passou, a obra já foi empenhada, a obra já vai começar agora essa semana. Acho que vamos discutir coisas futuras, né? Coisas que a gente veja que vai sair, a probabilidade de sair, porque a minha função é essa, é trazer as coisas e começar a mostrar. Como? Já disse e reitero, são 3 anos, né? 2,5, 3 anos para uma emenda sair. As pessoas vão começar a comprovar isso. Agora, Ney, eu queria pedir licença a vocês, sim, para que você fosse julgado não só por emendas. O trabalho do deputado federal é muito importante.
Mas, eu escrevi um artigo.
Mas a questão, Zé, só para comentar isso aí, é porque na campanha, né, a sua campanha foi feita em cima de emendas, né, que 40 milhões, sei quantos milhões. E aí, bateu-se a campanha muito inteira em relação a isso, e aí hoje a população cobra. Né, onde é que estão essas emendas? Então a culpa não é muito.
Agora eu estou mostrando, está aqui.
Eu escrevi um deputado, não sei se o senhor leu ontem à noite, onde eu falava justamente que ao longo de sua história, o senhor cobrou muito de Zé Mendonça, de vários parlamentares, obras. Né? O senhor falava exatamente usando o termo obras
para
Santa Cruz do Capibari. Mas o que eu me refiro é o seguinte, é a distorção, porque essa não é exatamente a função de um parlamentar. É criar leis, é legislar, que o senhor fez inclusive muito bem quando esteve empenhado na questão dos novos municípios. Mas essa falta de compreensão da população, o senhor não admite que teve uma certa culpa em relação a isso, pela forma como o senhor cobrava antes?
É porque também, me desculpe, alguns órgãos de imprensa ou alguns jornalistas, aproveitando porque minhas emendas não tinham chegado ainda, devem ter dito assim, vamos tocar a emenda. Olha, se a emenda não saiu, a gente bate emenda e o povo esquece do trabalho de Zé Augusto como deputado federal, que é um trabalho brilhante, né? Podemos citar aqui, por exemplo, nas comissões, comissão desenvolvimento econômico, quando vem aqui um seminário, você lembra aqui, um seminário em Santa Cruz do Caparibe, que aquele seminário abriu portas para tudo isso que hoje vem chegando, deu para o governo federal ter o conhecimento, uma visão, a radiografia de Santa Cruz do Caparibe. É onde eu lutei por uma ZPE, inclusive aprovamos na comissão, e vamos aí trabalhar uma ZPE, uma zona de processamento de exportação, que não é de um dia para a noite, mas já foi cravado lá e foi Zé Augusto, né? Para que Santa Cruz possa exportar para o mundo inteiro. Depois um dia a gente vem para explicar, talvez um técnico de ZPE eu possa convocar e vem aqui para explicar, mas está ainda no processo, passa pela comissão, vai para outras comissões para ir para o plenário para ser aprovado. Mas é algo de fundamental importância. Um dia quando sair, o que é que vão dizer? Olha, foi porque teve um deputado lá que fez essa luta, não é verdade? A gente pode, a valorização também que eu dentro dessa comissão, para que Santa Cruz recebesse esse recurso para desenvolvimento regional. Uma coisa está muito ligada à outra, Manuel. Você está como o parlamentar e vai nos ministérios, mas para você conseguir, por exemplo, a usina asfáltica, você teria que provar dentro da comissão essa questão do recurso para desenvolvimento regional, você colocar sua cidade naquela rubrica de dinheiro. Por isso que vamos receber uma usina asfáltica em Santa Cruz do Caparibe, coisa inédita no Brasil, né? Dentro da comissão de segurança e combate ao crime organizado, né? Isso aí, uma coisa importante que eu participei, inclusive de uma subcomissão, né, que estuda o orçamento e o financiamento para a segurança do país, onde fiz seminários em quase todo o Brasil, reuniões com secretários de segurança, agentes de polícia federal e e em todo o Brasil. Para quê? Para que nós possamos criar, diminuir até, a proposta é uma carta de cada estado, né? E eu sou o presidente dessa comissão durante 2 anos. A carta é para que o estado, o estado de um modo em geral, né, diminua alguns ministérios, que às vezes temos ministério demais, mas você pode ver que tem ministério que poderia ser uma grande secretaria, né? Tem ministério da pesca, não quer dizer que não mereça. Temos ministério aí, eu não vou citar aqui, mas vários. Já teve da desburocratização, ministério disso, daquilo. Você acha que é mais importante? É o da pesca, da desburocratização e outros que tem aí. Ou o Ministério da Segurança para o país? Para perguntar todo o Brasil.
O senhor esteve numa comissão que tratou desse assunto.
Disso aqui. Inclusive, essa comissão terminou a carta.
Eu vou insistir um pouco, porque na verdade, assim, ficou meio sem resposta. O que Emanuel perguntou e o que eu perguntei, né? É evidente que isso é importante, nós vamos ter
da importância de um deputado federal, mas você, não me julguem só pelas emendas,
certo,
mas sim por
esse lado. Mas, assim, a figura do parlamentar, o papel do parlamentar é esse: estar nas comissões, propor lei,
só
fazer
que
parte.
Não é dele que campanha política.
É, assim, são duas questões. Primeiro, que o senhor, na campanha política, prometeu uma série de ações que são pertinente, muito mais executivo, a governo do estado, a prefeitura, construção de viaduto, construção não sei o quê. E de outra forma também, historicamente, o senhor cobrava de deputados obras. O senhor falava que fulano de tal, Zé Mendonça, por exemplo, não tinha obras para mostrar em Santa Cruz, como na verdade eles eram parlamentares, né? A minha pergunta, eu volto a dizer, é o seguinte: o senhor não foi um pouco culpado por isso também, não?
E hoje ser vítima, imprensa, mas... e hoje ser vítima do próprio discurso que fazia no passado.
Veja só, eu disse para o povo que dentro do meu programa de governo, sendo deputado federal, eu iria conquistar isso e aqui, porque nós temos as emendas parlamentares. Eu disse e cumpri.
Mas
e as coisas vão acontecer.
Mas isso é prestado contas hoje em dia.
Mas não só prometi isso. E eu queria, eu dizia que precisava ter um representante lá em Brasília. Por exemplo, o lixo hospitalar, vocês lembram? Uma coisa que parou o Brasil, mais ou menos uns 15 dias em rede nacional, dizendo que Santa Cruz do Capibaribe, o polo de confecções, agora confeccionava com roupas que vinham ensanguentadas, né? Lá de hospitais dos Estados Unidos, né? Mostrava até o bolso de calça, forro de disso, daquilo, roupa, lençóis, a imprensa mostrando cheio de sangue, né? Aquela coisa horrorosa, até parecia que aqui tudo que nós confeccionávamos era de lixo hospitalar. Veja que propaganda negativa. Se não tivéssemos um deputado federal aguerrido lá, o que é que eu fiz? Uma comissão lá em Brasília com 5, 6 deputados, onde fomos à Polícia Federal, à Anvisa, fomos ao Itamaraty, fizemos um moído, como se diz, né? Balançamos as estruturas no Brasil, na imprensa, e fizemos com que o lixo fosse devolvido aos Estados Unidos. Naquela ocasião, Ney, os Estados Unidos queriam que incinerasse aqui. Para mim, não era incinerar aqui ou devolver, ele sumia. Mas por uma questão de soberania nacional, nós queríamos devolver. Porque a devolução no porto de Suape dava a entender e mostrar ao povo que aquilo que sujou agora está saindo. E aí a visão que as pessoas começaram a ter depois desse momento, de que o lixo foi devolvido, inclusive sendo içado lá para o navio para voltar, aí a Rede Globo, toda a imprensa nacional também mostrou. A partir de então, a imagem que era ruim, até, não vou dizer que ficou boa, mas houve uma divulgação muito grande. Hoje que a gente vai em qualquer parte do Brasil, eu digo a vocês, Santa Cruz do Capibaribe, você lembra daquela coisa do lixo hospitalar? Todo mundo sabe. Ah, rapaz, é aquela região ali, daquela cidade que foi ver o lixo, depois foi devolvido. Quer dizer, se não tivesse um deputado federal, sabe o que é que ia acontecer, Ney? Que fosse preocupado e que lutasse pelo seu sangue e pela sua, assim, o seu amor a essa terra, aquele ficava o tempo todo para lá, incineravam, e Santa Cruz ainda hoje estava com a pecha de cidade. Vou comprar em Santa Cruz? Vou nada, ali só vende roupa com lixo hospitalar, tecido ensanguentado. Isso é a grande importância de um deputado federal. E já que aquilo que eu falei já, né? As coisas também que eu vou provar, que depois que tive alguns como deputado federal, mudou, vem muito mais coisas federais, porque eu estou lá em Brasília, sempre presente em todos os momentos. Então, na campanha, eu prometi que traria obras, estou mostrando aqui os recursos empenhados. Agora, como nós temos 3 anos, vai começar agora. Você vai ver, a primeira obra quando sair, a credibilidade do povo vai dizer, Zé Augusto está falando a verdade.
Deputado, diga lá. O senhor, voltando até, porque a minha pergunta sobre a questão até das creches, o senhor falou, e de sua importância como deputado para que recursos federais venham, A pergunta é o seguinte, na questão da praça, o senhor mostrou um ofício que veio do ministro dos esportes, mostrando da sua luta para conseguir a praça, né? E aí o senhor falou que essas creches que estão vindo também é uma luta sua lá em Brasília para que esses recursos venham. Contudo, em recente entrevista, o secretário da Educação, Dimas, abordou que era um cadastro da secretaria e que não tinha interferência nenhuma de deputado. Qual seria a pergunta? Houve algum contato do deputado federal com as secretarias municipais ao qual essas obras estão atreladas para dizer, olha, se cadastrem aí tal projeto porque eu quero lutar aqui por ele? Houve esse contato do deputado federal José Augusto Maia com as secretarias que se cadastraram nos projetos?
Olha, todos os projetos, eu tenho dito e repetido várias vezes, todos os projetos nacionais, que seja de creche, de MEI, de tudo que você imaginar, para governo federal e municípios, ou governo federal e estado, no momento que o projeto nacional é montado, todos os entes federativos do Brasil recebem, por e-mail, por informação, que tem esse projeto aqui agora. Então, os prefeitos, o que faz? É pedindo para se cadastre, todos se cadastram. Agora, para sair, aí onde vem a força política. Por exemplo, MEI, CIE. Esse centro que uma coisa muito grande, porque é um projeto, vou citar um exemplo, o Kaique, que foi um dia do governo, foi Collor.
Collor.
Então, teve no Rio de Janeiro, de Brizola, teve um semelhante também, que era parecido com o Kaique. Então, o do governo de Dilma é esse aqui, bem maior que os outros, né? É um projeto de 3 milhões de reais, é uma grana muito alta, né? Bastante significativa, para 7 hectares, onde vai ter pista de atletismo, quadras de esportes, campos de futebol, salas para música, dança e tal. É muita coisa, importantíssimo para uma cidade. Então, na hora que o projeto é lançado para o Brasil, as prefeituras se cadastram. Agora, por exemplo, Pernambuco tem 184 cidades, né? Só saiu 17. E da grande, acho que 6, 7 ou 8 da maior. Né? Aí onde vem a influência do deputado federal. Está sempre presente, porque senão outros levam. Então, cada deputado, o ministro escuta os deputados, porque nós somos os representantes. E principalmente quando você é da base do governo, isso é claro, toda a vida foi. O deputado da base, o governo quer mostrar que aqueles deputados da base e o governo federal estão trabalhando. Então, a influência, da forma que Dimas diz, é claro, não foi eu que fiz o projeto para vir creche para o Brasil, não. Quem fez foi a presidente Dilma, né? Foi o ministério, cada ministério. A função do deputado é estar presente na hora, que não sai para todos. Não tem esse projeto de sair para todos. Ou se sair para todos, demora um tempo muito grande, aquele que recebe primeiro. Então, tem que se entender que se tem um deputado, aqui teve um momento aqui que foi colocado que um secretário foi quem resolveu o problema. Pelo amor de Deus, você tem um deputado federal, líder na região, majoritário na região, da base do governo, participa de todas as reuniões. Aí quando um projeto federal sai, não foi um deputado, não. Foi um vereador, foi um secretário. Pelo amor de Deus. Eu acho que ele tem. As coisas do executivo não é o prefeito? Não é? As coisas do Estado não é o prefeito? As coisas federais não é a presidente da República? Agora, vamos ver, por que é que quando sai uma obra aqui do Estado, todo mundo corre e diz que foi Diogo? Aí todo mundo acredita, fica, vai, foi mesmo, ó. Mas para Zé Augusto, não. Zé Augusto tem que fazer, eu acho que uma romaria na cidade, depois fazer um palanque para dizer aquilo, porque cai todo mundo em cima. Eu acho que precisamos botar nos seus devidos lugares. Quem é o representante federal de Santa Cruz, do Capibaribe, do Polo de Confecções, lá em Brasília? Sou eu. É inegável. É democrático, é justo. E todo mundo me vê eu lutando lá em Brasília, tudo nas comissões, né? Essa luta pelas emancipações, não sei se vamos derrubar o veto, eu acredito que vamos, mas se viéssemos a não derrubar o veto, que pode acontecer ou não, eu acredito que vamos derrubar, nós já estamos com a PEC para. E PEC não tem. Depois que for votado, o presidente não veta, mas acreditamos que vamos derrubar o veto. Agora, ninguém de 20 anos para cá teve a coragem, a ousadia de fazer uma frente parlamentar, percorrer o Brasil inteiro E todo mundo viu na televisão o meu esforço ganhar na Câmara, num projeto polêmico contra a imprensa nacional, contra mesmo, Globo, SBT, Record, Folha de São Paulo, todos os jornais e todo mundo aqui, vocês viram, são jornalistas. Mas
se não derrubar o veto, vocês vão entrar com a PEC?
E já temos, tem 32 PECs lá, é pegar a melhor que tem para prosseguir. Mas veja bem, conseguimos 399 na Câmara, contra 32, com a imprensa nacional contra. No Senado a mesma coisa, com toda a imprensa nacional contra, conseguimos 61 votos positivos e 5 apenas contra. Agora, achamos, ela vetou, alegando que o ministro achou isso ou aquilo, não sei, segundo dizem que ela vai deixar, vetou, porque era a função dela vetar, que acha, talvez, não sei, com medo da imprensa bater nela, deixou para que o Congresso Nacional resolvesse os finalmente. Eu acredito que nós vamos derrubar. Se não derrubar...
Mesmo sendo aberto,
é aberto. Eu acho que é aberto agora, se não houver interferência da presidente, vê só, se não houver interferência da presidente, porque ela tem dois partidos fortíssimos, que é o PMDB, tem maioria, não precisa nem dizer lá, se não houver, como é isso que está sendo informado, desde o início até agora, até porque eu tenho conversado com o Raup, é o senador que é relator lá, fortíssimo dentro do governo, Monsaril, de tantos outros líderes partidários, que ela já disse, olha, eu vetei, o que é que ela disse? Numa reunião de líderes partidários, ela disse, vetei, agora o plenário é soberano.
Então, mas antes ela também tinha incentivado esse projeto.
Ora, o projeto foi discutido com o governo um ano e meio.
Então, essa é a questão, né? Ela sinaliza que pode concordar, mas na hora H...
Na hora H, quem sabe se não foi o medo, assim, o receio de... Na hora que a imprensa cair em cima dela, ela é candidata a presidente da República. Isso pode ser acontecido. Eu não vou aqui dizer que ela nunca disse isso, mas dá, às vezes, até entender.
Né? 9:25, vamos para o intervalo.
Mas só uma coisa, para finalizar, para não ficar no ar. É que julguem Zé Augusto também por essas lutas, né? Na comissão de segurança para criar um ministério, né?
O senhor vai ser candidato a prefeito ainda em Santa Cruz,
não? Não, eu acredito que a gente... Eu fui vereador, né? Depois presidente da Câmara.
Isso a gente sabe.
Aí prefeito reeleito. Eu acho que eu tenho que dar oportunidade a outros também, né? Se eu me reelejo, eu não vejo mais Santa Cruz ser um deputado federal. Se Santa Cruz perder um deputado federal da terra, vocês vão ver o prejuízo enorme que vamos ter.
Então assim, não passa pela sua cabeça mais deputado, ser candidato a prefeito de Santa Cruz.
Não, eu não tenho mais esse interesse. Eu quero ser esse deputado federal que estou sendo, renovar meu mandato e poder ajudar aos prefeitos, que inclusive, olha, o meu adversário, eu estou ajudando ele, imagina um correligionário.
Se não é eleição lá na frente, as pesquisas, cientista político, disser que o nome de Zé Augusto...
Olha, naquela eleição, eu não queria ser candidato, eu queria ficar como deputado federal. As pesquisas indicariam, naquela época, que eu era a única candidato que bateria, que venceria a eleição, isso provado por várias pesquisas científicas. Fui escolhido a mim, não por minha vontade, mas... Do grupo e, bom, não falar agora, foi tanta conversa para chegar a isso, né? Chegamos. E depois, cada eleição é uma história, grandes empecilhos aconteceram, grandes entraves aconteceram e bola passou, bola para frente, fiquei deputado federal. Eu acho que a gente tem que respeitar, é a democracia, né? Eu ganhei 12 eleições, perdi uma. Quer dizer, eu digo 12 eleições, vitórias apoiando candidatos aqui e tal, e perdi uma. Então, a divencibilidade tem muito mais do que a que eu perdi. Eu acredito que vou renovar, se Deus quiser, porque o povo conhece o meu trabalho, né? E não tem esse interesse mais de ser candidato.
Só rapidamente, senão eu esqueço. Um ouvinte questionou se o senhor está botando investindo no Conab. Se o senhor tem conhecimento que o Conab em Caruaru está prestes a fechar as portas?
Tenho. Quando eu soube disso, isso já faz tempo, porque vem assim, a Conab lá em Caruaru, ela tem um prédio alugado. E esse prédio foi passando para R$5.000, para 15, parece que está em R$20.000 o aluguel, caríssimo, e era a prefeitura que pagava. Então, era uma parceria, a prefeitura paga isso e a Conab, uma parceria, governo federal, estadual, mais federal, que a Conab direto com o federal. Então, a prefeitura se mostrou que não tem mais condição de pagar aquele aluguel. E a Conab, sem... um projeto que vinha caminhando para construir, né? De muito tempo. Já tinha aquilo certo, né? Para que eu vou fazer se já tenho? Mas, quando eu soube disso, automaticamente fui e botei R$700.000 para trazer uma regional para Santa Cruz do Caparibe, né? E inclusive nesse projeto regional ele tem até uns módulos que são montados, já vem pré-prontos, monta aqui, né? Então eu coloquei já o dinheiro lá, já estamos nos estudos, e é possível que mesmo Caruaru saindo do prédio grande e vá para um prédio menor, que há essa negociação, mas que Caruaru não suporta mais a região toda, então dividiria, vamos desafogar Caruaru e vir para Santa Cruz. E eu já antecipei, né, dinheiro da minha emenda parlamentar para que a Conab venha montar uma Conab na cidade. Você sabe como é importante doação de alimentos. Um dia a gente vem aqui para falar de Conab, é uma coisa muito boa você ter uma Conab na sua região. E por que isso? Por causa de um deputado federal.
Falando em eleições, deputado, para depois voltar na emenda, na despedida, né?
Temos 10 minutos ainda, dá tempo.
Dá tempo, né? O tablet, hoje eu não trouxe folha não, trouxe o tablet que deve estar aí umas 20 páginas. Mas falando em eleições, em recente entrevista, o ex-prefeito e ex-deputado Tonho do Pará abordou que em Santa Cruz do Capibaribe não teria motivo de tirar voto de Eduardo da Fonte. Aquela pessoa, aquele taboquinha que fosse votar em Eduardo da Fonte, ele achava que deveria votar pelo trabalho de Eduardo da Fonte e não moveria para tirar aquele voto em Eduardo da Fonte e votar em José Augusto Maia. Qual a opinião de José Augusto Maia sobre isso, já que José Augusto Maia apoia dois deputados estaduais? Seria viável também Tonho também apoiar dois deputados federais?
Olha, eu acho que essa pergunta deve ser feita a ele. O que eu disse aqui, vocês sabem que houve durante muito tempo essa três candidatos, primeiro era Fernando, era Ernesto e Toninho do Pará. Essa confusão mexeu muito com os nervos aqui do nosso partido, era briga todo dia, já a rádio não falava outra coisa a não ser isso. Um dia eu parei, depois que consegui o PROS, que me deu muitas chances para renovar meu mandato, acho que foi uma coisa que eu ganhei, um presente de Deus, né, num momento tão difícil, chegar a ganhar um partido e ser o presidente em Pernambuco, né? E eu, bom, agora eu tenho um segmento, você candidato a deputado federal, a minha candidatura novamente a deputado federal, vou fazer o seguinte: o eleitor de Toninho do Pará é o mesmo eleitor de Zé Augusto. Eu pensei isso aqui. O eleitor de Ernesto é o mesmo eleitor de Zé Augusto. O eleitor de Fernando é o mesmo eleitor de Pernambuco. Claro que não, nada, tudo é 100%. Com raras exceções, tem gente que é de Toninho, não votaria em Augusto de jeito nenhum, mas é muito pouquinho. A mesma coisa de Ernesto, a mesma coisa de Fernando, né? Então, isso acontece, mas na sua, no geral, eles são do nosso grupo político, são admiradores nossos. No momento em que eu disse, e Fernando retirou já a sua candidatura, e eu disse, pronto, a partir de agora, eu apoio os dois candidatos a estadual, até porque Santa Cruz do Capibaribe tem espaço para dois estaduais, cada um indo buscar o seu complemento lá fora. Não tem para dois federais, é difícil, né? É para dois federais, já complica a coisa. Lá já temos vários candidatos a deputado federal, mas vai haver uma polarização, sempre essa polarização, ela é comum, não é? Então, eu decidi que meus candidatos, não meus, os que eu vou apoiar, qualquer casa que eu chegar nessa cidade e a pessoa disser, eu voto em Toninho do Pará, eu dou um abraço nele e digo, vote que Toninho merece. Se eu chegar na outra casa e dizer, eu estou com o Ernesto, mas eu digo um abraço bem grande, vote que ele merece. E essa é a minha campanha. Eu sou um representante desse grupo político. Não há por que eu estar brigando aqui mais. Eu acho que depois que eu dei o anúncio, acalmou. Todos os eleitores ficaram felizes. Eu digo que eu sinto isso nas ruas, né? E eu não quero voltar. Eu acho que Toninho sabe o que é melhor para ele. Ninguém mais do que Toninho sabe o que é melhor para ele. Ninguém mais do que Ernesto sabe o que é melhor para ele. Ninguém mais do que eu sabe o que é melhor para mim. Diogo, Dimas Dantas, sair candidato ou não, qualquer um, né? E os de fora, cada um sabe. Eu vou fazer a minha campanha aqui, olha, mostrando aqui para que vim, a importância do deputado federal lá em Brasília, que já discutimos até agora, e que Santa Cruz não pode perder esse deputado, que fosse eu ou do outro lado, mas que fosse da terra. Porque não adianta, essa coisa de um deputado federal vem aqui, uma vez botou 3, 4, 5 bilhões, mas depois a terra dele é outra. Ele vai voltar a investir na sua terra natal e na sua região que ele sustenta, como essa é a minha, né? E eu vou ficar, até enquanto tiver vida, né, pegando meus recursos e trazendo 80% ou mais para Santa Cruz do Capibaribe. E esse resultado aqui, meu, diz Augusto, dessas lutas no Brasil e aqui, as pessoas vão sentir isso. Rapaz, até eu tenho certeza que vai ter gente, eu não votei nele para prefeito, eu não gosto dele, porque em política tem isso. Às vezes tem gente que tem raiva de mim sem motivo. Eu só fiz o bem para ele. Mas a política traz isso e eu tenho que. E todos nós sabemos disso. Mas esse cara merece. Porque para onde ele olhar nessa cidade, ele vê uma obra e agora essas obras federais que vão chegar, ele vai sentir. E também, o que eu venho aqui e agora eu tenho que falar muito em programas, explicar, da importância do deputado federal lá em Brasília. Por exemplo...
Só tem 3 minutos.
Né? 3 minutos. Por exemplo, mototáxi hoje foi regulamentado no Brasil e motoboys. Foi uma luta minha, aguerrido lá com os deputados para que isso acontecesse, né? A empregada doméstica que hoje tem seus direitos trabalhistas, que antes não tinha, não era, ela tinha isso, não tinha aquilo, todas têm, uma luta nacional, eu estive presente, mas que beneficiou a todas, né? É, o fundo constitucional, que aí é uma frente parlamentar, que eu sou o presidente dela e também vou andar, já estou andando e vou andar, percorrer todo o Brasil com as associações de polícias, sindicatos, para que a gente crie o fundo constitucional de segurança para o país. E para os que não entendem, eu vou dizer o que é o fundo constitucional. Existe o fundo constitucional para educação. Quando tem o fundo, esse fundo é obrigado gastar 25% na educação no país, no município, no estado e na União. Obrigado gastar. Do que ele apurar, como se diz, tem que gastar. Tem que gastar 15% na saúde, que deveria até ser mais. E um dos maiores problemas, que é a segurança do país, isso em todo o país, todo mundo grita, o vereador, para ter voto, disse isso na campanha, o deputado estadual, o federal, o governador, o senador, o presidente, todo mundo falou de segurança. Não temos um fundo constitucional. Isso é uma luta nacional que eu encabecei. Imagine, se conseguirmos isso aí, nós vamos ter um quanto? Será de 10, 5, 8%? Não sou eu que vai dizer. Serão estudos técnicos que vão dizer. Mas se amanhã, que eu tenho muita fé, a criação desse Ministério da Segurança para o país e um fundo constitucional, sabendo que todo prefeito, todo governador e todo presidente da República, do que ele arrecada em tudo, ele tem que gastar X%, obrigado a gastar com segurança, nós vamos melhorar a vida de milhares e milhares neste Brasil. Isso é uma luta do deputado federal José Augusto Maia. Tem que se julgar o deputado por isso, pelas emancipações, pelo fundo constitucional, pela CPI do tráfico, né? Que já andei todo esse Brasil e já botamos na cadeia mesmo. Quantos já foram para a cadeia com essa CPI que descobre, vai para os estados, nas assembleias que é legislativa. Então, eu sou um deputado que foi para lá. E não só foi para sentar numa cadeira, não. Se eu fiz história como vereador aqui, se eu fiz história aqui como prefeito, vice-prefeito, lá em Brasília eu estou fazendo história como deputado federal que brilha, que as pessoas veem, que lutam e veem nos meios de comunicação algo forte e de concreto. Então, eu acho que o meu julgamento, viu, Manuel, aqui, que as pessoas comecem a observar da importância desse filho da terra, que brilha tanto lá em Brasília, que toda vez que pega aquele microfone, sempre fala no Moda Center. Pra quê? Na hora que eu falo, aquilo é um meio de comunicação muito grande. O povo já diz, ó, subiu na tribuna lá, faz até rir. Que, assim, eu digo nos bastidores, já vem o Moda Center. Mas sabe por quê? É porque o meu orgulho é muito grande do Moda Center. Eu não sei, tudo que eu, quando eu vou no ministério, eu tô colocando o Moda Center em frente, mostrando o desenvolvimento. E é através dessa força que o Moda Center levou para o Brasil e para o mundo que eu consigo aparecer e ser notável lá onde chego no Congresso Nacional. Foi uma coisa que eu lutei, que conquistei junto com o povo e que hoje é o coração econômico de Santa Cruz, do Polo de Confecções de Pernambuco e um exemplo para Pernambuco e para o mundo.
Emanuel,
o que percebe é que na próxima campanha você está com o discurso montado. Vai deixar de lado o deputado executivo, que não existe.
Ele vai continuar.
Não é o executivo, no deputado, Manuel, legislativo, que é o que realmente.
Não, eu acho que eu tenho que mostrar as duas coisas. Ô, Manuel, se eu pego aqui, Manuel, agora, bem rapidinho, como você diz, né? Você na campanha falou muito que ia trazer obras. Ora, se agora vai chegar o INSS, 1.450.000, e vamos tornar Santa Cruz regional. Tantos que sofriam levando agenciadores para Caruaru, ganhando dinheiro daquele coitado, daquele velhinho. Depois que, quando aposenta, o cara diz: fulano me aposentou. É assim, não é que o INSS não, foi fulano que me levou. Passa 2, 3, 4 meses recebendo o salário daquele coitadinho, usou ele. Ele pagou transporte, ele deu dinheiro a ele, ainda dizendo, fulano me aposentou, onde é um direito que assiste a ele. Não tendo em Santa Cruz, esse sofrimento, tendo aqui, ele sai de casa e vai lá e consegue, né? Depois o centro de imagens, né? Nós vamos tornar Santa Cruz do Caparibe em referência, né? Na questão saúde especializada. Nós vamos ter em Santa Cruz do Caparibe aqui um tomógrafo, tomografia computadorizada. Quanto custa que um pobre hoje, às vezes, morre por falta de um exame desse, né? Uma endoscopia, né? Raio-x, que aí um ecocardiograma, todos esses exames que vivem aí de porta em porta, vereador se humilhando, um pagando, e muitos, o pior, Manuel, é morrendo porque não foi diagnosticado antes por uma tomografia computadorizada. Zé Augusto está trazendo para Santa Cruz do Caparibe e uma obra de 2.400.000. A segurança que tanto se fala, eu fui o único deputado, pode pegar, olhe lá, você que gosta de analisar, quantos deputados em Pernambuco botaram dinheiro para segurança? Quantos botaram? Eu pensei no Polo e botei R$1.000.000 para um novo sistema de segurança eletrônica com tecnologia de alta precisão e tecnologia de ponta para tornar Santa Cruz altamente. Vai ser, digo a você, Manuel, depois desse sistema montado aqui, Santa Cruz vai ficar a cidade mais bem monitorada do estado de Pernambuco, proporcionalmente, né? Essas são assim, as mais importantes, mas e também aí a usina asfáltica, né? A usina asfáltica vai ser um projeto revolucionário. Aí é quando você diz, é o deputado que legisla, que luta por aquilo que falei das emancipações, do fundo constitucional, né? Da luta para criar isso, aquelas leis que um dia a gente pode passar o dia todinho aqui falando das leis que discutimos e aprovamos, mas também, não é a parte executiva, né? Mas de suas emendas parlamentares que nós temos direito, e agora que vai ser impositivo, agora vai ser obrigado, né? Zé Augusto fez isso, trouxe isso aqui, e as pessoas vão dizer, realmente valeu a pena. Agora precisa um pouquinho, e eu tenho absoluta certeza. Eu digo isso com muita fé em Deus, Manuel, Romenig, e quando essas coisas começarem a chegar em Santa Cruz do Caparibe, e eu já disse, eu precisava de tempo, o povo queria o imediatismo, não podia, porque demora mesmo. Então, a partir de agora, vocês vão ver, da primeira até a última que chegar, e a sucessão de coisas importantes, as pessoas vão dizer, realmente, mesmo que ele seja adversário meu, ele vai dizer, esse merece um voto em Santa Cruz. Nós precisamos de ter um representante lá na Câmara
Federal. 9:44, final do programa. Emanuel Romenic, muito obrigado pela participação.
Só até mandar amanhã. Um abraço aí para Pedro Mulatinho, que pediu um abraço. Também ao Eusébio Tenório e ao Gilson Julião interagindo aí durante o programa no Face, né? E a todos os ouvintes, até amanhã.
Deputado Zé Augusto, muito obrigado pela presença.
Agradecer só mais uma vez a vocês. Achei maravilhoso o programa, né? Acho que esse é o debate que deve ser levado, né? Eu até tenho conversado com os meus colegas, que eu queria levar um debate até diferente a partir de agora, até porque aquela briga interna, ela tem desgastado muitas pessoas, já passando aquele processo. Vamos agora para o debate, né? Que cada deputado federal vem aqui dizer, né? Eu estou mostrando aqui que estou lutando e o que posso trazer e que estou lutando, conquistando para Santa Cruz do Caparibe, porque eu tenho certeza, vocês aqui, que é isso que o povo quer ouvir, né? O que é? Me falava muito do discurso antigo, Zé está um discurso antigo. Eu tinha que ter o momento de começar a mostrar, porque só bati em mim. Zé foi deputado, não fez nada. Zé não trouxe nada, né? É assim que estava. A partir de agora eu vejo já pessoas se incomodando, né? Porque a partir de agora eu estou e vou mostrar para Santa Cruz, porque fui para Brasília e tenho absoluta certeza. E estou pedindo a Deus que eu seja reeleito, né? Que Toninho seja eleito, que Ernesto seja eleito, que o próprio Diogo também seja eleito. Não vou aqui torcer para que ninguém seja eleito. Os outros federais já são potências no estado, que também continue com seus mandatos. Agora é que as pessoas analisem depois se realmente precisamos ou não ter um filho da terra, e esse aqui que vocês veem, guerreiro como sempre, e que tem tanto amor a essa terra, que tantos frutos já deu até hoje. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e até outra oportunidade.
Final do programa, amanhã nós vamos debater também, tem informações sobre o trabalho e as pretensões também através de emendas do deputado Sérgio Guerra. Então amanhã vamos ter esse conteúdo aqui. Um abraço a todos, voltaremos amanhã.
Rádio Debate Polo FM.